Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Tem muita participação. Já o Pereira aqui no nosso programa. Vamos rapidamente aqui. O Francisco Trindade. Bom dia. Será que Brandão é ingênuo a ponto de cair com um patinho nas conversas dos enviados de Flávio Dino? Ó, se sair do governo não será eleito nem para clube de mães. Será que ele já se esqueceu da eleição da Assembleia? Ele deve permanecer no governo e eleger o sucessor deputados, e daqui a 4 anos será eleito facilmente senador. Daí a opinião do Francisco Trindade. Não é? Essas questões políticas partidárias, deixa que eles resolvam. A Ana Alice, bom dia, que Deus abençoe esse canal de comunicação. Obrigado então, Ana Alice. O Estevão, bom dia, Central Manhã, ótimo trabalho para vocês. Eu sou o Estevão, aqui da Vila Flamengo, assistindo vocês todas as manhãs. Manda um abraço aí para o Estevão, Jalber Pereira. Estevão lá da Vila Flamengo. Você sabe onde é a Vila Flamengo?
É meu vizinho, viu?
Seu vizinho, né?
Tem mais também ouvinte participando aqui através do chat hoje, viu,
Beto?
A Maria Lopes, ela diz bom dia para todos desta equipe maravilhosa. Estava com saudade de todos vocês. Que Deus os abençoe.
Amém.
Pois é.
O Afonso. O Afonso é do IPA em São Cristóvão. Bom dia, apresentadores. Veja que o governo está pagando o salário mínimo do ano passado. Pergunte se ele sabe disso, né? Brandão, você está sabendo disso, que o salário mínimo daí é do ano passado, já houve a correção do salário mínimo e que o governo está fazendo tanta propaganda, mas está esquecendo do funcionário público do Estado. O salário mínimo de 2025 é outro e ele paga do ano passado.
Aí não pode.
Aí não pode. Tem que pedir o pessoal, quem é do Recursos Humanos, a Secretaria... Qual é a secretaria, Jovem Pereira?
É o SEGEP, salvo engano.
Tinha a Secretaria de Administração, lembra ainda do tempo do Luciano Moreira. Então tem que ter a secretaria para cuidar disso, dos papéis, para atualizar direitinho. Não pode, tem que ajustar para pagar o mínimo estabelecido no país.
Roberto, tem mais pessoas participando com a gente aqui. O Cosme de Jesus, jornalista, diz bom dia. Acompanhando o Central de hoje daqui do município de Monção.
Monção.
O melhor jornal do Nordeste. Obrigado.
Opa, pelo carinho, a categoria está subindo para o Nordeste.
Tem também mais aqui o Francisco Gomes. Ele diz bom dia, Carlos Roger e todos da Central. É amigo do Carlos Roger aqui, o Francisco Gomes.
Isso, obrigado então. Olha, o recado da Alifarma para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com diabetes, não perca tempo, procure logo o Alag, é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Apenas uma dose diária. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Esse eu tomo, já, beleza. Esse eu tomo todos os dias. Não esqueço, porque fez muito bem pro meu coração. Tô gostando agora de dar umas corridinhas. Não sinto mais aquele cansaço rapidamente, né? Qualquer dia a gente pega uma pareia aí pra gente saber quem é que tá melhor do coração, né? Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio, e aí você acaba de vez com a preguiça, dá aquela disposição, dá aquela animada, o homem também fica mais animado, gosta mais de se divertir.
Agora, também tem
tu que tá dar... entendendo o que eu tô falando,
tem que dar,
não
pra
tá?
Mulher também, não é só pro homem não, velho.
Não tome sozinho, você dá logo pra mulher também, que é pra mulher também ter a mesma disposição. Se você não encontrar na farmácia mais próxima de sua residência, aí você procura, você liga para o telefone. É o 98, já falei para você, 989-8606-3142. 8606-3142. Aí eu disse, olha, eu ouvi, na hora que atender lá o pessoal da Alifarma atender, aí você diz, eu ouvi, foi no Central Manhã, cadê meu desconto de 20%? Mas pergunte logo. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. E são suplementos bem baratos, não é? Bem acessível para que todo mundo possa comprar. Já, mas ontem foi dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura e nós esquecemos de falar sobre o assunto. Exatamente. É importante, né? Nós ainda temos muitos trabalhos análogos à escravidão no nosso país. De vez em quando tem umas operações prendendo gente, libertando trabalhadores em situação, e tem um maranhense escrevendo sobre esse assunto. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Elivaldo Ramos, que está ao vivo com a gente diretamente de Tutóia. Bom dia, Elivaldo.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Bom dia a todo mundo que acompanha pelas TVs e pelas rádios no Maranhão. Pois é, Humberto. Ontem, o auditor fiscal do trabalho, Benedito Lima, ele que é maranhense, mas fez a vida no Piauí e se tornou auditor fiscal do trabalho. Ele tem mais de 30 anos de auditor e nas suas atividades ele viu de tudo, segundo o próprio autor, né? E ontem, no dia que se relembra a abolição da escravatura no Brasil, ele fez o lançamento de uma obra que trata exatamente disto, do trabalho escravo moderno, ou trabalho análogo ao de escravo. A obra é essa aqui, a gente fez uma matéria, vamos conferir.
O 13 de maio é lembrado no Brasil como Dia da Libertação dos Escravos Negros, que ocorreu com a assinatura da Lei Áurea, há 137 anos. Embora mais de um século tenha se passado desde a abolição, o país ainda enfrenta práticas que remetem às sombras da escravidão. Ainda persiste no Brasil, em pleno século XXI, a exploração de muitos trabalhadores, evidenciando que a chaga da servidão continua, muitas vezes de forma velada. Na data que se comemora a abolição da escravatura, o auditor fiscal do trabalho, Benedito Lima, aproveitou para lançar, na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, um romance que aborda essa realidade. A obra retrata a exploração de trabalhadores em condições análogas à de escravo, realidade presente em todas as regiões do país.
Existe e é contemporânea nossa. Esta semana que passou, em Minas Gerais, foram resgatados dois trabalhadores, um paraguaio e uma mulher do Rio Grande do Norte, escravizadas, além de escravizadas economicamente, sexualmente, e os escravizadores tatuaram no corpo dos dois escravizados as suas próprias iniciais.
Qual o tipo de trabalho mais degradante que você visualizou nessa sua experiência de trabalho como auditor?
Olha, o corte de cana, da forma que ele é feito, ainda tem muitos resquícios da escravidão do século XIX, ele é feito manual.
No livro você traz um trabalhador que ficou cego. Isso é ficção ou realidade? Isso existe?
Olha, o livro ele é 100% ficção, com exceção deste personagem que narra o livro, que é um trabalhador que foi encontrado escravizado cego. A pessoa que o resgatou é meu amigo, me contou a história e ela me impactou tanto que eu resolvi colocar no livro. Tem um determinado momento que ele, com a pouca visão que ele tem, ele faz um parto no meio da floresta.
Isso é real?
Isto é real.
O livro já foi lançado em universidades públicas e privadas do Piauí e do Ceará, onde tem sido apresentado a alunos e professores dos cursos de direito, recebendo elogios pela relevância do tema.
Ao longo do curso do direito, a gente estuda as relações de trabalho em diversos aspectos, tanto nos aspectos materiais quanto no aspecto processual. E o autor, ele tem esse exercício prático de uma profissão que é do direito, e essas experiências estão muito entranhadas no livro. A gente traz ele hoje aqui para estar dando, né, um pouco dessa amostragem de todo o know-how que ele tem aqui para os nossos alunos. Eu acho que é fundamental.
A temática abordada no livro, né, situações de trabalho análogo ao trabalho escravo, dialoga bastante com o direito.
Que eu acredito que vai ser extremamente importante. Indico para vocês lerem, porque a palestra foi sensacional.
Para este promotor de justiça, o trabalho análogo ao de escravo representa a negação da dignidade humana.
Quando você é reduzido a uma determinada atividade, que isso lhe é tolhido, que isso lhe é subtraído, você está retirando da pessoa a maior qualidade que, ela, que nós temos, que nos faz diferente de todos os demais seres que existem na Terra, que é essa qualidade humana. Quando você perde o próprio tino de se reconhecer como ser humano, é quando você não vê mais uma pessoa portadora de direitos.
Imortal da Academia Parnaibana de Letras, o autor recebeu elogios de seus pares e de professores universitários pela qualidade literária e pela importância social da obra.
Começa pela capa. Aqui você tem uma lamparina e aqui você tem o rosto da pessoa. Essa cena aqui é típica de um sertão onde não tem energia elétrica, as condições são bastante precárias.
E esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Ainda existe muita exploração de mão de obra barata, trabalho análogo ao de escravo no país, e que todos nós precisamos nos conscientizar que isso deve ser combatido e deve ser respeitado os direitos fundamentais da pessoa humana.
Natural de Magalhães de Almeida, Benedito Lima afirma que pretende realizar o lançamento da obra também no Maranhão.
Quero lançar no Maranhão por dois motivos. Porque eu sou cidadão que nasci em Magalhães de Almeida, no estado do Maranhão. E o Maranhão, infelizmente, também é um dos grandes fornecedores de mão de obra escrava para o meio rural.
É isso, Humberto Jalbel. O Maranhão também é um grande fornecedor de mão de obra de trabalho análogo ao de escravo. E segundo o autor, para a gente encerrar aqui, existe essa exploração até mesmo em regiões ricas do país, como a Sul e Sudeste.
Importante essa lembrança, né, para que a gente possa lembrar ainda do que nós estudamos nos livros de história e que ainda persistem, né? Lembrando que a Lei Áurea foi assinada por uma mulher, né? Olha que mulher não tinha muita vez, não tinha muito espaço na sociedade. Faz bem pouco tempo que as mulheres puderam ter o direito, conquistar o direito de votar, mas houve a princesa Isabel que teve essa sensibilidade de assinar uma lei em 1888, não foi isso? 13
de maio
de 1888.
13 de maio de 1888.
Isso. E foi a terceira. Primeiro foi a lei do ventre livre, que decretava que todos os escravos que nascessem a partir daquela data já tinham sua liberdade. Em seguida foi a lei do sexagenário, que lembra lá da aula de história, que decretava que os idosos também ganhariam sua liberdade, a pessoa completaria determinada idade. E por último, a lei áurea, que acabou de uma vez por todas dando a liberdade a todos os negros. Só que essa liberdade, entre aspas, que é a pergunta que se faz, como traz mesmo o livro, será que vivemos numa sociedade que está fora dessa...
Totalmente situação? Liberta,
pois,
né?
Pois é. Será que não vivemos hoje, ou não vivamos, no escravo social?
A gente evolui muito lentamente, porque já faz algum tempo que a lei foi assinada.
Porque,
né?
Veja só, Humberto, uma vez que você comete um ato de racismo contra uma pessoa, eu acredito que essa pessoa que comete isso ainda está preso a essas consequências da escravidão, que é preciso realmente que as pessoas possam se libertar.
Muito bem. Elivaldo Ramos, muito obrigado. Tutóia, naquele clima de férias eternas, não é? Para quem gosta de passear, para quem quer ir... Olha, eu tentei ir à tua cidade recentemente, né? Tinha o aniversário de Dona Tereza Cristina e a gente queria muito ir para a região, mas não havia vaga em nenhuma das pousadas, em nenhum dos hotéis. Então, lotação...
Já começou a alta temporada, Humberto.
Hein?
Já começou a alta temporada, durante o mês de abril, né? E ali final de abril já começa. Mês de maio, junho, julho, até agosto, alta temporada, lagoas cheias. Aqui o passeio pelas dunas é espetacular e é o atrativo natural mais procurado pelos turistas, né? Fazer o passeio pelas dunas e tomar banho de lagoa natural. São as lagoas pluviais que se formam entre as dunas dos pequenos lençóis maranhenses. Pode vir, aproveitar. até agosto ainda tem muita água nas lagoas para tomar aquele banho, refrescar. Quem teve... teve uma notícia agora recente, Humberto, que a filha do Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, também veio aqui aos Lençóis Maranhenses comemorar os 6 anos do seu casamento.
Opa! Celebridades! E que publique nas redes sociais e que mostre as belezas do nosso Maranhão para trazer mais gente, para deixar um dinheirinho para nós, né? Obrigado então, Elevado Ramos, bom trabalho, muito sucesso. A gente tem que pensar em futuramente ter uma filial da Central de Notícias nessa região aí de Tutóia. E aí quem deve comandar, claro, quem tem competência. Em Porto Franco, na região Tocantina, a prefeitura informou... vamos a um rápido intervalo. Segura aí, Nardelli, você demorou a voltar, né? Segura aí, depois do intervalo, a gente traz o Nardelli Oliveira com as informações lá da região sul.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam uma mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.